meus caros colegas, vamos dar início à nossa reunião, que, como é sabido, não é uma reunião obrigatória para todos os membros da Comissão. Trata-se de uma reunião que é efetuada a solicitação do Sr. Presidente da Câmara de Vizela, que eu saúdo e é o Sr. Vereador, e que, portanto, vem na sequência de uma audição ao Sr. Presidente da Câmara, efetuada a nosso pedido. O Sr. Presidente da Câmara entende, devido à alteração de circunstâncias, vir ao Parlamento, suscitou, e por isso considerei que a igual dignidade devia ser dada a esta audição, e daí a convocatória da Comissão e a minha presença para o meu estima pessoal, para o Sr. Presidente da Câmara. Obrigado a palavra, Sr. Presidente.
Em primeiro lugar, queria agradecer aos deputados o facto de nos ter concedido esta reunião, mas com a total transparência com que vim cá, e quis, de facto, também vir cá explicar as razões fundamentais que com certeza já conhecem, que para nós infelizmente aconteceram, que aquilo que nós estávamos à espera, aquilo que articulámos, as perguntas que me fizeram na altura não tiveram efeitos positivos na medida em que o negócio não se efetuou. Primeiro ponto, penso que é o essencial da questão. Segundo, e penso que é o mais importante, penso que estamos numa altura que não é propícia, infelizmente, mas também deixar aqui uma nota, se não for mais para o futuro, pedir aos senhores deputados que a resolução que aqui foi aprovada, e bem, em conjunto por todos os partidos, que para mim é histórico em termos dessa resolução, e estou a falar histórico no bom sentido da palavra, relativamente a Vizela, devia ser relativamente a todas as matérias, mas não interessa, relativamente a Vizela, foi histórico o facto de todos os partidos articularem uma resolução, que é aquilo que nós pretendemos. Só vemos o futuro para a Vizela com a concessão do facto da água, das termas, a concessão para a Câmara Municipal. Sr. Presidente, é apenas isto, em concreto, e queríamos que o Governo cumprisse aquilo que diz a lei. Ela está fechada há mais de um ano, estando fechada deve ser retirada a concessão, nem sequer está assinada, e portanto era ser só rápido, conciso e preciso, e acabar agradecendo mais uma vez o empenho da Comissão no sentido da resolução de um problema que é fundamental a Vizela, que aliás, eu penso que é a questão do fundo de Vizela, é as termas de Vizela, e portanto tínhamos um excelente projeto. Tivemos sempre a expectativa pela positiva, quer dizer, o Sr. Deputado tinha a expectativa pela positiva, sempre nos veio dizer, aliás, passa aqui no jornal, vocês viam as contradições dia após dia, em 5 dias seguidos, estamos perto das negociações, no dia seguinte já está, o negócio está mais para menos do que menos para mais, e é um indivíduo, desculpem a expressão, é um mentiroso compulsivo, e portanto arranja sempre um problema. Isto estava tudo articulado, desde a renda, que nós apenas mediámos e ouvimos, porque não temos nada a ver com a proposta. Seria uma proposta excelente até em termos nacionais, porque era um investidor estrangeiro, a nível do Conselho era fundamental, mas realmente de um momento para o outro apareceu que queria mais a inflação, depois se houvesse a inflação ele vinha com a geotermia e não saímos disto. Eu penso que a solução essencial era retirar a concessão. A água vale muito dinheiro, a Câmara está disponível para assumir este compromisso e penso que, desculpem a expressão porque o termo não é correto, mas retirando-lhe a matéria-prima, de facto, pelo menos, se obrigássemos, entre aspas, a negociar e a definir, digamos, o que é fundamental para Vizela, que são as termas, eu acho que, e a obrigação do Governo, e é o que diz a lei, que se num ano não estiverem fechadas, retirar, e portanto, haja coragem para isto. Sei que a altura não é propícia, mas, no entanto, não deixo de agradecer o empenhamento desta Comissão, o empenhamento de todos os senhores deputados desta Comissão, mas gostava que as resoluções, de facto, tivessem algum efeito positivo, nem que seja no futuro. Sei que, de facto, agora estamos num Governo de gestão, sei o que é que se está a passar, não é o momento oportuno, mas quis bem dar cá a cara, conforme vim dar a cara, é a minha forma de estar na vida, e, portanto, tinha de vir cá explicar que aquilo que eu tinha tanta esperança não se concluiu. O Sr. Presidente conhece-me bem, sabe a minha frontalidade, e eu, portanto, não podia estar de outra forma, porque podia ser interpretado que vinha cá enganar os seus deputados. Não, era o que estava a passar, eu agora tinha vindo cá dizer o que é que está a passar, encontrando a frontalidade sempre disponível para estas questões, com a frontalidade que me caracteriza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de dar a palavra aos senhores deputados, retribuir que também não é singular esta frontalidade e este critério de exigência em relação ao Parlamento. O Sr. Presidente da Câmara podia ter enviado por escrito uma informação e ter de alguma forma suprido essa situação, mas não quis vir e, portanto, não é só a unanimidade que é rara, neste caso também é raro o seu gesto. O Sr. Presidente disse que queria distribuir um dossiê, eu peço aos serviços para distribuírem e dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Pedro Soares. Compreendo, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Presidente da Câmara, Sr. Vereador, queria também, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, agradecer a vossa vinda à Assembleia da República, mais uma vez, para, com essa frontalidade, nos expor a situação que neste momento se vive relativamente às termas de Vizela. Eu gostava, antes de mais, de pedir-lhe o favor, se seria possível, esclarecermos relativamente a uma matéria que é a seguinte. Todos nós sabemos, aliás, essa foi uma das razões que levou a que todos os grupos parlamentares se unissem em torno de um projeto de resolução único sobre esta matéria, sabendo que, na generalidade dos casos, todos tinham apresentado projetos de resolução autónomos, foi precisamente a elevada expectativa que o Sr. Presidente da Câmara teve relativamente a este negócio com um grupo espanhol que permitiria, de facto, a reabertura a breve prazo das termas de Vizela, que sabemos todos têm uma importância essencial para o Conselho de Vizela e para a economia de toda aquela região. O Sr. Presidente, como uma pessoa que sabemos conhecedora da matéria e de bom senso, como é óbvio, certamente que terá colocado as maiores expectativas neste negócio por razões bem fundadas. O que eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente era o que é que correu mal nestas negociações? O que é que, de facto, correu tão mal que pôs em causa todas as expectativas do Sr. Presidente relativamente a este negócio que foi colocado como a solução para o problema que afeta a população de Vizela há tanto tempo e que, de facto, chegou à conclusão que não era possível continuar e que, portanto, tinha caído qualquer perspectiva de uma solução para as termas de Vizela relativamente a esta questão. Esta é a primeira questão que eu gostaria de colocar, porque me parece que é essencial que os senhores deputados percebam o que é que, de facto, levou a esta situação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. É a palavra, Sr. Presidente.
Agradeço a pergunta, mas isto é muito rápido, quer dizer, a expectativa tinha razão de existir, porque eu todas as semanas contactava com o acionista maioritário e dizia-me que estava a correr bem. Depois tivemos várias reuniões onde assistimos, porque apenas, como compreende, nós éramos apenas mediadores e assistíamos a algumas conversas, e posso dizer, uma altura viemos aqui ao seu secretário de Estado, tivemos aqui uma... o Dr. Fernando Medina, e então articular também até com o próprio grupo, o representante do grupo espanhol, para saber como é que eram os trâmites, porque ele tinha expectativas que estavam a correr bem, porque as conversas entre ambos estavam a correr bem. Entretanto, no mesmo dia, no Porto, na Expo Norte, que alugámos lá uma sala, tivemos uma reunião, onde de um momento para o outro, sem, quer dizer, tudo articulado desde a renda, porque posso explicar ao Sr. Deputado, assim em pormenor, porque eu vi em pormenor, eram 5 milhões de euros, 2 milhões e meio em 25 anos, se fossem 25 anos, era 100 mil euros por ano de renda, 25 anos, 2 milhões de euros, o acionista maioritário dizia que tinha dúvidas entre 25 anos, 20 anos, e o grupo espanhol também disse, pode ser em 20, é igual. A renda está acertada, está sim senhor, 100 mil euros. Você, por exemplo, a pergunta que lhe fez, o grupo espanhol não respondeu à nossa, nem fez nenhuma contraproposta, e aparece assim, de um momento para o outro, queremos, para além desses 100 mil euros, o valor da inflação durante 20 ou 25 anos. O espanhol disse, desculpe, eu fiz esta proposta desde o início, o senhor só tinha o dever de me pedir 20 milhões, 10 milhões, 5 milhões, o que quisesse, pediu-me isto, articulou comigo isto, tivemos uma reunião, nós não andámos aqui a pedir 500 para receber, não estou habituado em Espanha a pedir 500 para depois serem 200. Articulamos, a renda está certa, está. O que é que o senhor quer mais? Quero o valor da inflação. Desculpe lá, o negócio não é. Desculpe, acabou o negócio. Conosco é o que está articulado consigo desde a primeira hora. O investimento era de 6 milhões 650 mil euros. Era um investimento que eles iam fazer com um anteprojeto que já tinham portanto, custos no anteprojeto que já para o Sr. Deputado reparar, não é por acaso que os espanhóis já tinham expectativas, já estavam com um monte de projeto de reestruturação das termas todas, e porventura, o que mal está aqui, foi de facto o acionista maioritário começou a falar que para além disso já cria, mais uma novidade, cria de facto o valor da inflação ano a ano durante os 20 ou 25 anos, porque não estava definido se, e os espanhóis concordavam, 20 ou 25 anos, dependendo de facto do acionista maioritário. Portanto, esta foi a questão de fundo. Mas a seguir, nós ainda tentamos intermediar no sentido de se articular aqui a possibilidade do grupo espanhol de facto aceder ao valor da inflação, e ele disse-nos claramente, e eu vou dizer aqui com toda a frontalidade, eu não estou para isto, porque de facto aquilo que eu notei é que se lhe desse agora o valor da inflação, a seguir vinha com a geotermia e a seguir vinha com outras questões, e portanto o homem parece que tanto quer como não quer, porque ele continua agora, o Sr. Deputado, a ler: estou disposto, estou disponível a negociar. Esta é a frase dele: estou disponível, mas nunca está. Quer dizer, e as questões são estas, e isto anda-se a arrastar tempo a tempo. E repare, Sr. Deputado, é lógico que aquilo que eu vou dizer é que é o fundamento em termos económicos do que tenho, é que hoje começar aquelas termas não começa do zero, começa, desculpa a expressão, menos zero, porque todos, digamos, os clientes que tinham, fidelizaram-se noutros lados. E se fidelizar noutros lados fossem umas termas novas, é óbvio que umas termas novas, há sempre a tendência de um instrumento novo de procurar, digamos, as termas. Elas, toda a gente sabe, que se fidelizaram todos aqueles clientes que tinham, fidelizaram-se todo tipo de termas, menos as Viselas, sabem que há ali problemas de fundo, mesmo nas águas, na qualidade da água, em que os espanhóis já estavam a ver a forma de alterar, e portanto, para além de perdermos as termas, queria dizer aqui ao Sr. Deputado, também perdemos um hotel que está cadeados e estava tudo, que ia ter um investimento de 1,5 milhão de euros, e portanto o hotel agora nem sequer está aqui posto em questão, porque está aqui posto em questão a Companhia de Banhos de Vizela, e portanto a companhia engloba só a parte termal, mas temos lá um hotel a cadeados que estava, de facto, a proposta englobava o hotel e as termas. Só para o hotel é um investimento de 1,5 milhão de euros, e portanto nós caímos assim em cima uma questão que eu próprio, como um acionista maioritário, como eu disse, todas as semanas ligava, está a correr muito bem, falta assinar, está a correr muito bem, de uma volta isto caiu, quer dizer, e tem sido isto ao longo dos tempos, e só queria que se cumprisse, desculpa a expressão, repetir mais uma vez, que se cumprisse a lei, porque eu não vejo saída para isto. Ele continua a dizer: eu espero que isto tenha futuro, estou à espera de negociar, mas o que é certo é que os espanhóis, nestas questões daquilo que eu ouvi, e ainda bem que devíamos ser todos a sessão, foi que disse: você podia ter pedido 20 milhões. Nós íamos que não, o senhor, pronto, ele tem a legitimidade. Agora, andou aqui a criar expectativas. Dei-lhe um contrato para cortar o que estivesse mal. Nunca cortou nada. Acertei consigo 100 mil euros. Consigo 100 mil euros. Está certo, ele está. E agora vem no fim, pedir-me, quando estamos aqui para assinar, vem-me pedir agora mais o valor da inflação. Desculpe, olha, dou-lhe até sexta, foi uma quarta-feira, dou-lhe até sexta para responder. Ou, se me vier com a inflação, já sabe qual é a resposta. É zero. E pronto, chegou na sexta, ele nem informou, só queria dizer ao Sr. Deputado que nem informou o grupo do Anestar, nem a Câmara Municipal. Informou a imprensa primeiro a dizer: o negócio acabou. E olha, na quinta-feira e antes, portanto, numa sexta-feira, na quinta-feira e antes, no JN, se quiser dar-lhe, o negócio está breve a ser fechado. Na quinta-feira e antes. Na terça, tenha o negócio, está mais para menos, que menos para mais. Quer dizer, um dia deste é mentiroso como possível. Desculpe lá, mas isto é, não sei conviver com isto. Não sei.
Então, muito obrigado, Sr. Presidente.
Se essa questão está tão correta.
Não, peço desculpa. Não sei se mais algo. Sr. Deputado, aqui de novo.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por saudar o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Vereador, Dr. Almo Salgado. Acho que devemos valorizar esta vinda do Sr. Presidente da Câmara, este pedido que me faz para ter aqui este encontro. Depois da abordagem que tínhamos tido aqui na Assembleia da República, valorizo este encontro, o conhecimento deste facto e até o problema que nos coloca de que este problema tenha uma resolução que, de certa forma, o próprio projeto de resolução considerava como uma alternativa à frustração do negócio. Eu devo dizer que não estranho muito o resultado final pelo percurso do senhor, do principal acionista, pelo menos de nome, em todo este processo há muito tempo, tudo aquilo que foi acontecendo. A única questão que lhe colocava era esta, portanto, penso que é justa a posição da Câmara, que a Câmara coloca, a questão é esta. Este problema é do conhecimento do Ministério da Economia, portanto, se há algum sinal do Ministério da Economia relativamente à decisão sobre este processo.
Sr. Presidente.
O sinal que há, eu como disse aqui, também já temos articulado com o Ministério da Economia, que nos disse que tem várias questões jurídicas relativamente a esta questão. E eu que pedi àqueles senhores deputados, acho que não há questões jurídicas, acho que a lei que diz assim, que declara um ano, não tendo um ano, não estamos na atividade, perde a concessão. Eu acho que isto era só cumprir o que diz a lei. E depois conhecem os despachos do seu secretário de Estado, e muito bem, mas é preciso que se compreendam os despachos, porque deu 90 dias e mais 90 para um projeto, mas depois que parou o despacho em função depois de uma negociação que se tem de compreender. A partir daí, acho que não temos que esperar nada, Sr. Deputado, estou de acordo e agradeço que de facto agora era cumprir a resolução, mas o seu secretário de Estado de facto fazer cumprir o que era a lei, fazer cumprir a lei. Penso que era isto.
Muito obrigado. Sr. Deputado Telmo Correia.
Eu ia pedir, em primeiro lugar, eu farei só uma breve consideração e depois passava a palavra se estivesse de acordo, ou então vamos intercalando, porque o Sr. Deputado Altino Bessa tinha algumas perguntas também que queria fazer. Eu, da minha parte, a minha consideração é uma consideração só geral. Eu lembro-me de agradecer, obviamente, as disponibilidades do Sr. Presidente da Câmara. Numa reunião aqui que tivemos anteriormente, eu lembro-me de ter dito que me parecia que às vezes estas visões são um pouco otimistas e que era preciso um plano B, e qual é que seria o plano B para o caso desta situação vir a falhar, o que infelizmente se veio a concretizar. E portanto, a minha pergunta continua a ser essa, e geralmente só com duas questões aqui, que é, em primeiro lugar, tanto quanto eu percebo, independentemente de haver acordo ou não, há direitos de propriedade privada que são incontornáveis na perspectiva do negócio, não é? Quer dizer, até porque, pergunto-lhe, Sr. Presidente, é o seguinte, também, retirada da concessão das águas, mas há depois outros direitos de propriedade, porque há aqui várias coisas, não é? Quer dizer, há as termas em si, há o balneário, há o hotel, quer dizer, isto faz sentido no conjunto, digo eu, quer dizer, como investimento, quer dizer, e portanto, como é que se poderá resolver e ultrapassar esse problema, independentemente de questões mais concretas ou mais detalhadas que o Sr. Deputado Altino Bessa queira...
É bom, vai ser, então.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente da Câmara trouxe-nos aqui a sua visão das ditas negociações e afirmou aqui que estava aqui para expor a situação com frontalidade. E também com a mesma frontalidade, permita-me que lhe diga que, a partir do momento em que a Câmara Municipal, o Sr. Presidente da Câmara, se envolve diretamente nesta situação e o resultado final é o fracasso das negociações, em meu entender, politicamente, também lhe deverão ser assacadas responsabilidades. Isto porque aqui nesta Comissão foi pedido, e na altura o Sr. Presidente da Câmara pediu mais tempo porque havia uma negociação em marcha. A minha pergunta, para além destas considerações, é, e já foi de certa forma aqui também falado pelo deputado Telmo Correia, se ao longo deste quase, julgo, um ano de negociações, se a Câmara Municipal teve outras iniciativas no sentido de procurar outra solução, caso esta falhasse. Porque também, para mim, parece-me um pouco estranho, porque quando nós falamos e fazendo contas relativamente ao valor da inflação e dos valores que estavam envolvidos, parece-me muito pouco e muito pouco razoável dizer que a negociação falhou por pouco mais de 100 euros por mês. Esta é que é a realidade relativamente aos números. E a Câmara não teve capacidade de, junto das partes, conseguir uma aproximação de forma a que a situação fosse resolvida, porque aquilo que estamos a falar são cerca de 100 e poucos euros mensais de uma negociação, de uma infraestrutura que é fundamental para o Conselho, de uma infraestrutura que é o ex-libris juiz do Conselho de Vizela e parece-nos que este assunto terá sido mal conduzido a esse nível. E porque depois se viu aqui um extremar de posições quando o próprio negociador, Câmara Municipal, apelido ao proprietário de persona não grata, que não é bem-vindo a Vizela, que é um mentiroso compulsivo, como aqui foi referido, e depois adianta outra coisa que o Sr. Presidente não disse aqui. O Sr. Presidente anunciou aqui, não anunciou aqui, mas na comunicação social anunciou isso e localmente, na possibilidade da expropriação do imóvel por utilidade pública. E eu gostaria de perguntar se alguma vez o Sr. Presidente fez uma avaliação do imóvel e do próprio terreno envolvente, que são cerca de 6.500 metros quadrados, ao que parece, e se tem um valor, e se a Câmara Municipal tem capacidade financeira para partir para uma solução de expropriação por utilidade pública, arrastar nos tribunais este processo durante vários e longos anos. E eu gostaria que o Sr. Presidente da Câmara aqui respondesse concretamente a isso. Onde é que vai buscar o dinheiro para poder fazer a dita expropriação que deu como solução para a resolução deste problema? Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tenho a palavra, Sr. Presidente.
Deputado, mas o senhor fez perguntas, considerações, análise de fundo e não conhece nada. Desculpe lá, mas é a minha frontalidade. Mas é que lhe digo frontalmente. E gostava agora de fazer a pergunta ao contrário. É que gostava de ver, o senhor não disse, procedeu mal, mas a solução é esta, não disse nenhuma. E sei qual é a estratégia. O senhor deputado, sei qual é a estratégia. Bem fundamentada, bem estudada, bem coordenada de Viseu, e bem essas coisas. É já a frontalidade. Bem, até sabe os métodos e tudo. Mas só lhe peço que lhe cumpra, peço que leia, mas é a resolução que votou e vê o resultado daquilo que me perguntou. Está lá. Se calhar esqueceu-se de ler isto de ler. Leia a resolução e veja sobre a expropriação, sobre os imóveis, está lá claro. Quem é que faz isso? Sr. Deputado, não faça considerações para mim. Considerações de caráter político no meu Conselho, zero. A mim interessam os meus munícipes, ponto final. Interessa-me as termas de Vizela, ponto final. E repito o que disse. Persona não grata, mentiroso compulsivo e próbrio. E próbrio. Venha ao terreno conhecer, porque pela análise que fez não conhece nada. Desculpe lá, mas não conhece. E, portanto, análise, considerações e perguntas de caráter assim, atiradas para o ar, faz-me lembrar aquele indivíduo que atira a cana, apanha os foguetes e faz a festa. Desculpe lá, essas considerações eu não as aceito, porque, de facto, para além deste investidor, posso dizer que apresentamos mais 3 investidores. E, portanto, são 4 investidores, as expectativas foram elevadas, como o Sr. Deputado Telmo Correia teve razão, que, de facto, nos disse aqui que estavam com expectativas elevadas, porque não podíamos estar outras, e aí o Sr. Deputado tem toda a razão, mas nós estávamos com elas elevadas porque contactávamos praticamente diariamente com o Sr. Engenheiro Coutinho, que nos dizia que era, faltava assinar, e, portanto, o Sr. Deputado fez aí considerações para o lado esquerdo, para o lado direito, para o centro, para a... e eu sei qual é a estratégia, porque bem informado, infelizmente bem informado, venho aqui com uma visão já feita da situação, mas de facto quem conhece a realidade, como conhece aqui o Sr. Deputado Agostinho Lopes, conhece ali o Sr. Deputado Miguel Laranjeiro, o Sr. Deputado, desculpe, mas eu nunca o lá vi, se calhar bem de Viseu, e conhece na reunião que teve lá, ou que não teve, pronto, mas conhece mal aquilo. Desculpe lá, porque fez considerações, perguntas, e portanto, eu queria responder claramente que se cumpra a resolução que foi aqui votada pelo seu partido e que lá diz claramente relativamente à parte imobiliária. E até aqui, e queria dizer ao Sr. Deputado Telmo Correia, que fez uma pergunta que é pertinente, relativamente, nós estamos aqui a falar nas temas, porque realmente, quer dizer, o hotel não faz parte da Companhia de Banhos de Vizela, e é pena, porque aquilo tem de ser feito, de facto, como disse o Sr. Deputado, tem de ser visto, deveria ser visto no aspecto global, mas nós que estamos aqui a falar em este projeto, de facto, era global, era termas hotel, agora estamos a falar apenas na concessão da água das termas. O hotel ficava, infelizmente, não tinha que ver.
Sr. Presidente, eu só gostava que ficasse registado que o Sr. Presidente da Câmara fez também muitas considerações, mas não respondeu a pergunta não.
Fica registado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Reis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, começar por cumprimentar também o Sr. Vereador. Na última a audição que nós tivemos e que na altura foi a convite da Comissão, numa altura em que se estavam a discutir um conjunto de projetos de resolução dos diversos partidos políticos que consente nesta Assembleia, o Sr. Presidente da Câmara veio ao Grupo de Trabalho e disse-nos que não podia anunciar ainda os termos do acordo, mas que estava próximo de chegar ao entendimento e que as coisas estavam no bom caminho. A audiência ou a audição praticamente não teve história, porque, de facto, com tão boas notícias que nos trouxe na altura, não havia muito para perguntar ou questionar, e foi também com base nisso que, ou foi também uma das razões que levou, inclusive, o que favoreceu o entendimento dos diversos partidos políticos, no sentido de chegarem a um consenso quanto àquilo que pretendiam para um projeto de resolução que falasse sobre os temas de Vizela. Neste momento a situação é a que é. A primeira pergunta que eu lhe ia colocar é com quantas empresas chegaram a contactar. Na resposta que deu ao deputado Altino Bessa, fico com a sensação que contactaram com 4 empresas. Pedia depois que se fosse possível, se não for segredo, que as identificasse. Depois, a segunda questão, existiu a segunda questão é óbvia e que passa pela questão da capacidade financeira para a Câmara fazer a expropriação. A terceira questão, neste momento, existe algum plano B para além da expropriação?
Me autorizou a dizer que era Jorge Areias, que está ligado à parte hospitalar. Esse posso dizer que me permitiu, peço desculpa por não poder dizer os outros, porque não me permitir, peço desculpa, mas temos mais 2. Se calhar particularmente posso dizer, mas não tenho autorização do Jorge Areias, tenho, porque era um investidor que ainda há bem pouco tempo, porque estava até a articular com o grupo espanhol também poder entrar na parte hospitalar, porque tinha um projeto nessa área. Quanto aos meios financeiros, eu posso dizer que aquilo que a IAGUA, o valor da própria IAGUA em si, da concessão, traz, tem um know-how e tem uma importância de tal ordem que esse valor financeiro é fácil. Nós abrimos um concurso público com a concessão, nós temos investidores, com certeza, pelo menos, olha, aqueles que conheço, os 2 nomes que dei aqui assim à partida, estão logo interessados e compreenderá que sem... Em termos financeiros, sem investimento nenhum da Câmara Municipal, só o valor da água, porque, desculpa a expressão, vou repetir o mesmo, mas será a matéria-prima, as termas só funcionam com água, com a concessão temos à partida um valor logo patrimonial. Quanto à questão dos imóveis, à expropriação, isso é claro aí na resolução, que terá de ter o apoio do Ministério, quer do Turismo, quer da Economia, terá de ter esse apoio, é dito e contamos com ele, mas iremos fazer e vamos levar à próxima reunião, considerar o imóvel de interesse municipal, isso iremos fazer. Não sei se quer fazer mais alguma pergunta, Sr. Deputado.
Sr. Deputado Miguel Arangeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Vereador. Agradeço também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a vossa presença. Eu, no início dessa reunião, estava preparado para valorizar todo o processo que se passou aqui na Assembleia da República, nomeadamente ao nível da Comissão de Assuntos Económicos, no que diz respeito às termas de Vizela. O processo de acompanhamento, de audição, de valorização até das termas de Vizela. Isso resultaria... do projeto de resolução que foi aprovado por unanimidade, que foi possível partir de 5 projetos para um apenas, resultou da vinda do Sr. Presidente da Câmara a 14 de dezembro do ano passado, mas também a de hoje, e creio que todos os grupos parlamentares, digamos, referiram isso como uma marca importante e de uma postura democrática de assinalar, mas tenho de dizer que, infelizmente, digamos, e com a simpatia que sabe que tenho, o deputado Altino Bessa, digamos, provavelmente não estando com o espírito que aqui se foi constituindo nos últimos meses à volta do tema, trouxe, digamos, quer uma postura discursiva e uma narrativa que não coincide com aquilo que aqui foi o nosso empenho e o nosso debate interno, nomeadamente através do representante do CDS-PP, o Sr. Deputado Telmo Correia. Dito isto, referi que, digamos, tomamos nota naturalmente das explicações que aqui nos trouxe relativamente ao desfecho negativo da possibilidade do investimento. O grupo parlamentar do PS tem acompanhado, quer aqui, quer, aliás, na semana passada tivemos a oportunidade de um conjunto de deputados do PS estar na Câmara de Vizela para perceber e compreender melhor o que é que estava em causa. Estamos também, como todos os outros grupos, vinculados a um projeto de resolução. E, digamos, a pergunta que eu deixava, renovando os agradecimentos pelas explicações dadas, é se, na sua opinião, haveria, neste momento, ainda alguma possibilidade de haver um encontro entre, um reencontro entre as partes, isto é, entre o investidor espanhol e o acionista maioritário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente. A palavra.
Muito obrigado, nós tudo iremos fazer para isso, quer dizer, o facto é este, quer dizer, aquilo que vamos lendo é que podem ainda haver negociações. O que é que lemos? Estou disponível para negociar e vamos ouvindo isto, estou disponível para falar com o grupo PNSTAN, mas sinceramente, quer dizer, acho que estão esgotados, acho que isto é para ganhar tempo, olha-se aqui, nós estamos a perder tempo atrás de tempo e, portanto, a minha preocupação é precisamente esta, mas houvesse essa possibilidade do diálogo e de chegarem a consenso. Mas eu, muito sinceramente, já não acredito. E por isso pedi à Comissão, ou no futuro, que de facto houvesse um empenhamento no sentido de se cumprisse a lei. Era só isso. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Presidente, como eu disse de início, o Bloco de Esquerda valoriza muito a sua postura nesta matéria e sabemos que se o senhor se empenhou muito neste negócio, nesta negociação, foi porque acreditava nela e achava que era uma solução, e é precisamente isso que todos nós pretendemos, é uma solução para o problema das termas de Vizela. Agora, nós temos que aprender com o que se passou. Todos nós temos de tirar conclusões sobre o que se passou para podermos perspectivar futuro. E não leva mal se eu colocar algumas questões, porque é precisamente nesse espírito que estamos aqui, é precisamente para procurarmos perceber o que se passou e como é que nos podemos comportar no futuro. E na realidade, e desculpe-me a metáfora desportiva, mas o Sr. Presidente apostou tudo num cavalo e perdeu esse cavalo. E por isso não tem que estar preocupado, como é evidente, nestas coisas são mesmo assim, é a vida, como alguém teria dito. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora, temos que perceber porque é que isto aconteceu. O Sr. Presidente sabe que a Direção-Geral de Energia e Geologia autorizou a suspensão da exploração por 90 dias. Segundo os dados que eu aqui tenho, isto foi em abril de 2010, quer dizer que já passou quase um ano. O facto é que, ainda em 2010, ainda antes deste processo negocial, o Governo teria tido a obrigação de informar o concessionário que estava numa situação ilegal em termos da exploração das termas de Vizela. E, inclusivamente, iniciar o processo de retirada da autorização da concessão das termas de Vizela. Se isto tivesse acontecido, se o Governo tivesse feito aquilo que devia ter feito, a posição negocial desse tal senhor, segundo as suas palavras, mentiroso compulsivo, teria sido diferente. E, possivelmente, a evolução do processo negocial com o grupo espanhol teria tido outro caminho que não teve. E, portanto, nós não podemos deixar de responsabilizar as pessoas que são responsabilizáveis nesta matéria. E, na análise que me é permitido fazer, e por isso eu coloco essa questão também ao Sr. Presidente, se compagina, na sua perspectiva, a mesma análise, com aquela que eu estou a fazer, se, de facto, não deveria ter havido uma intervenção mais célere, mais cuidada, mais atenta, inclusivamente, relativamente aos interesses não só do município de Vizela, mas de toda aquela região e do país, relativamente ao contrato, à concessão da exploração das termas de Vizela, ao concessionário que ainda mantém, apesar de já ter passado quase um ano, relativamente ao início da suspensão por 90 dias para melhoria das instalações. Esta era uma questão que eu gostava de colocar com toda a frontalidade, Sr. Presidente, porque ela é fundamental para que nós possamos retirar conclusões deste processo. O que está em causa não é apenas uma negociação. O que está em causa são os interesses da população de Vizela. São os interesses da população de Vizela, de toda a região e do país. E, portanto, tem que haver responsáveis por este processo. porque nós não vivemos numa república das bananas, onde um simples empresário, entre aspas, mentiroso compulsivo, põe em causa um interesse público. Alguém tem que ser responsabilizado por isto, Sr. Presidente. E se eu tenho compreensão em relação ao Sr. Presidente de que procurou resolver o problema apostando numa solução, perdeu, paciência, não é? Certamente iremos ter outras. A mesma compreensão não tenho em relação ao Governo, ao seu comportamento nesta matéria, e por isso as suas explicações são absolutamente fundamentais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente, para responder.
Que eu não posso contrariar nada do que disse, porque de facto é verdade, houve aqui de facto um despacho, mas vou-lhe dizer que, assumindo um pouco também o ónus que tiver de assumir, eu assumo, se calhar o Sr. Secretário de Estado também estava convencido, em função das informações que lhe fomos dando, das conclusões que chegamos aqui todos agora, é que nós estávamos numa perspectiva de que tudo iria correr bem, e ele nessa perspectiva se calhar não avançou aquilo que disse, e hoje, se fosse hoje, eu digo ao Sr. Deputado, tem toda a razão que aquilo ajudava a pressionar isto. Subscrevia de cruz, completamente de cruz, o que disse o Sr. Deputado, completamente, mas estávamos todos convencidos, nós Câmara, e portanto, na altura da resolução, quando foi cumprido os 90 dias, a Câmara tomou uma posição de perguntar, digamos, ao Governo, como é, qual é a resposta que já passou de prazo, entretanto, começa a avançar esta negociação. E, portanto, perante essas expectativas, suponho eu que não avançou aquilo que o Sr. Deputado diz, e muito bem que hoje, e tendo eu hoje, não me preocupa nada o ter falhado ou deixar de falhar. Preocupa-me aquilo que o Sr. Deputado disse. É a população, são as termas de Vizela, não me preocupa o aspecto político, porque eu apostei, e disse muito bem, no cavalo errado, era o cavalo certo, só que, pronto, não chegou a bom porto, mas o facto é este, quer dizer, não posso perspectivar agora, eu não posso aqui considerar aquilo que diz, tirar as conclusões, aquilo que eu queria tirar é que nós queremos a concessão das termas para Vizela, é aquela que agora, de facto, eu quero, eu, o que é que a Câmara quer? Concessão da água para a Câmara Municipal. Bom, não me interessa o SES, sou deputado, o que disse eu subscrevo de cruz. Se tivéssemos feito pressão, se tivéssemos pressionado, se tivéssemos acionado isso tudo, se calhar hoje não estávamos aqui, se calhar não estaríamos aqui. Estou de acordo. Numa perspectiva antes, eu estive aqui com toda a frontalidade, ouviu que eu estava no topo, porque as pessoas estão a negociar consigo, desculpa a expressão, ele se me diz, está tudo certo, está prestes a assinar, quer dizer, eu tenho de acreditar nas pessoas. E começava o negócio, a Câmara não estava no negócio, não estava entre, era entre dois particulares, me compreendo. Agora, eu penso que o que levou a isto foi, de facto, uma perspectiva de que as coisas iriam correr bem, e suponho eu que foi por aí que não se cumpriu o despacho dos 90 dias, que tem razão, que já passa um ano, foi em abril, acabava, suponho eu, o prazo de 90 dias em agosto, setembro, por aí, e até esse despacho diz mais, diz que depois se obrigava a um projeto de viabilização, um projeto financeiro, pronto, que o Sr. Deputado bem conhece. Mas isto agora é como eu digo, o SES não me leva a nada, leva-me que a dizer aqui qual é o futuro. O futuro é exigir, passa a expressão, da parte do Governo, desculpa a pessoa, seja ele qual for, porque agora está numa situação que compreendo, não serei se não poderemos, infelizmente, resolver isto a curto prazo, que era isso que nós queríamos, mas queríamos mais curto espaço de tempo, resolver o problema. Concessão, Câmara Municipal, e sabe aí, quando se fala aqui de política, e vou falar aqui de questões políticas, hoje é fácil ao Presidente da Câmara, olha, a culpa até é do acionista maioritário. Amanhã, o que eu quero é que a culpa seja nossa. Está a ver que eu quero assumir o ónus, mas quero assumir um ónus que depois, a partir daí a responsabilidade é minha, digamos, do desenvolvimento das termas de Vizela, da reabertura das termas, e está a ver o ónus que eu irei ficar, mas estou disponível para assumir esse ónus, porque sempre aquelas aquilo que me dá a gozo é, de facto, a conjuntura difícil e as coisas aparecer e as coisas e não desanimar e não desistir, e, portanto, o que eu lhe digo é muito sinceramente, sei que esse ónus político, repare, se correr bem, vem um ónus político, positivo, se correr mal, o ónus vai vir todo para a Câmara, compreendo isso, já ando na política há alguns anos e compreenderá isso, mas estamos disponíveis para essas horas, o que é que queremos? Primeiro objetivo, entre dois acionistas, entre dois particulares, resolver o problema. Segundo objetivo, concessão da água, Câmara Municipal, é este o objetivo, não entre mais em negociações, o senhor acionista maioritário, que me dê, que faça o que quer. Agora, estou, olha, um ano um ano em reuniões para Lisboa, para Monção, para a casa do Sr. Engenheiro Coutinho. Fizemos tudo o que nos pediram, o que era possível fazer e o que não era possível fazer. E ao fim, quer dizer, por uma questão, não são 100 euros, como se diz aqui, as contas estão mal feitas, não são 100 euros, são contas de mal na cabeça. Se fosse 100 euros, eu punha no meu bolso. Se fosse 100 euros, eu pedia ao banco, pedia um crédito pessoal e punha no meu bolso. E, portanto, a resolução das termas é, por 100 euros, com crédito pessoal, que eu ainda tenho crédito, punha do meu bolso os 100 euros todos os anos, e em 25 anos eu sei quanto é que dá, fui bancário, e portanto fazia bem as contas, e punha a título de defesa dos vigilantes, eu punha os 100 euros com crédito pessoal da Caixa Geral de Depósitos, que eu fui empregado. E portanto essas contas eu sei fazer, não são 100 euros, é 1 milhão e muitos euros, e portanto 1 milhão e muitos euros que nós temos as contas, as suas contas, portanto é para aqui com estas questões, estou a aproximar eleições, e portanto queria dizer,
senhor deputado, responder assim,
senhor deputado, mas também tenho de fazer aqui uma análise global. E, portanto, Sr. Deputado, eu subscrevia de cruz, quer dizer, se adivinhasse qual era o futuro disto, subscrevia de cruz aquilo que disse. Totalmente, que de facto pressionava, ajudava a pressionar, e se calhar hoje estaríamos aqui, não estaria cá, ou estaria cá, da mesma forma, se tivesse a agradecer, venho a Lisboa, a agradecer às pessoas, que é assim a minha forma de estar, agradecer o empenhamento da Comissão, que foi fundamental para isto. Mas o que eu venho aqui é solicitar, Srs. Deputados, ajudem-nos a resolver o problema das termas de Vizela. Já tiveram aqui uma postura digna, que Vizela agradece, que a Câmara, o representante da Câmara, agradeço muito. E, portanto, o meu empenhamento é agora fazer análise, depois disto correr mal, acertamos todos. Muito obrigado.
Sr. Presidente, eu queria terminar esta nossa audição, agradecendo mais uma vez o gesto. E ainda sobre a audição, Sr. Deputado Tom Pereira, tem a palavra.
Só de uma forma muito breve, para dizer o seguinte, estávamos a comentar isso à entrada, e a dúvida desta audição é se ela seria a última desta nossa legislatura ou se seria a primeira da próxima. Sendo que é a última da atual e não a primeira da próxima, nós neste momento estamos muito limitados em qualquer tipo de resolução sobre esta mesma matéria, não é? Quer dizer, porque esta resolução, e isso que eu gostaria de deixar claro, porque isto, o estilo, cada um tem o seu, quer dizer, um é mais floreado, ou até mais direto, um é mais incisivo, até mais detalhado, isso, o estilo, cada um tem o seu. Agora, a questão que está aqui em cima da mesa é o seguinte, é nós todos juntados no exercício de boa vontade para criar um conjunto de garantias em que a Assembleia estivesse como suporte de uma solução que caiu. Agora, quer dizer, a partir daí podemos todos discutir a solução com a Bienestar e com a... E com
essa caiu, mas a resolução do Parlamento mantém-se, está publicado.
Não, está bem, não.
Um dia importante, que é o dia 11 de Março.
O próximo Governo, duvido que, feitas as eleições e com o novo Governo, o Governo vai interpretar o próximo Governo condicionado por uma resolução aprovada dirigida ao Governo e uma recomendação ao Governo anterior. Não é? Quer dizer, portanto, é discutível, mas tudo bem. Mas tudo bem. Mas isso é outra questão. Ó, Sr. Presidente, mas isso é outra questão. A questão aqui é, aquilo que nós estávamos a suportar com esta resolução caiu, que era esta negociação. E, portanto, neste momento, pode haver aqui uma discussão de culpa. O Sr. Presidente da Câmara diz que é o acionista maioritário dirá que são a Câmara, os espanhóis ou não sei o quê, quer dizer, o ponto é que, de facto, neste momento não temos solução evidente, e portanto é isso que nós também concluímos aqui.
Sr. Deputado Tom Correia, esta de facto é a última audição, e presumo também que a nossa última reunião, não é? De comissão. E, portanto, há uma coisa que eu tenho a certeza, que todos os colegas que estão em volta desta mesa têm um empenhamento muito concreto e específico e genuíno em ajudar a resolver o problema das termas de Vizela. Isso não tenho a mínima dúvida de todas as pessoas que estão em volta aqui desta mesa. Agora, vamos ver que isso se traduz em termos de vontade política, sabendo que há alguns partidos que têm mais peso político, que são aqueles que podem vir a liderar um governo, para resolver este problema da Câmara de Não estou a dizer mais responsabilidades têm. Está bem. Eu não disse quais eram. Eu disse que há uns mais do que eles que têm essa responsabilidade. E, portanto, e de certeza conheço todos os... Aliás, aqui deputados todos eleitos pelo Círculo de Braga, que esse é o objetivo e essa é a nossa preocupação. E tomara eu que o Sr. Presidente da Câmara não precisasse de vir mais de uma vez ao Parlamento e que daqui a um ano estivéssemos todos reunidos nas termas, não direi fazer termas, mas pudéssemos lá estar a comprovar que de facto as coisas se resolveram e puderam avançar. Agora também, sinceramente, não me parece que isto seja a solução. Que é a solução, nem abre, nem deixa abrir. Quer dizer, é uma coisa de facto impensável nos termos em que a situação está, sobretudo quando há alguém disponível para investir. Isto não estou a falar 6,65 milhões de euros. Portanto, quer dizer, é uma verba importante. Sr. Deputado Cristina Lopes. Sr. Deputado Cristina Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma questão muito simples. Eu diria apenas isto. Eu penso que, para mim, há aqui responsabilidades políticas que foram colocadas na audição que foi feita pelo Sr. Secretário de Estado da Indústria relativamente a todo este processo e, portanto, a sua demora. Não é essa a questão agora que está aqui em cima da mesa, mas eu gostava de perguntar ao Sr. Presidente se fosse possível esclarecer-me uma questão que continuo a ter aqui uma dúvida sobre isto. O despacho que aliás está aqui prorroga uma suspensão. Essa primeira, qual é a data dessa primeira suspensão? Uma primeira questão, se me sabem dizer. E depois de a data da primeira suspensão que acontece, porque não existe despacho. O despacho dessa primeira suspensão, não conheço. E depois, em que data é feito este pedido? Porque também neste despacho não se refere à data do pedido, tem a data do despacho, são ditos 30 dias, 90 dias a partir deste despacho, mas depois, apenas do ponto de vista do meu esclarecimento de todo este processo.
Sr. Presidente, quero responder.
Na resolução diz assim: em caso de recusa da assinatura por parte do concessionário, proceda à extinção da concessão. Portanto, eu só queria que ouvissem isto. Em caso de recusa da assinatura, e vou responder aqui uma questão que foi mal compreendida. Em caso de recusa da assinatura por parte do concessionário, proceda à extinção da concessão e, consequentemente, à expropriação por utilidade pública de todo o edificado pertencente a esta companhia, no que se refere exclusivamente ao balneário termal, e proceda a novo concurso, tendo sempre como objetivo final que este entre em funcionamento num prazo razoável. Isto é para o Governo. Muito bem. Agora pergunto, o Governo tem poder neste momento ou não tem para tirar isto?
Sr. Presidente de Câmara, para mim é claro que o Governo tem poder para tirar esta, porque trata-se de um ato de gestão e, portanto, no fundo é cumprir uma lei. E, portanto, eu não conheço depois mais pormenores como é que as coisas vão funcionar agora. O Parlamento dirige uma resolução ao Governo, seja ele qual for. É o que está, é o governo de turno, não é? Neste momento temos um, haverá um outro no curso da próxima eleição, independentemente da coloração política. E, portanto, eu acho que neste momento estamos esclarecidos quanto à situação. E, portanto, os grupos parlamentares ainda têm instrumentos à sua disposição para poder agir sobre esta matéria. Requerimentos ao governo, perguntas ao governo, aquilo que se entender. Aquilo que eu queria assegurar, e penso que eu posso fazer em nome de toda a Comissão, ao Sr. Presidente da Câmara, é que a disponibilidade e a vontade da Comissão e de cada um dos senhores deputados que estão aqui em volta desta mesa é total para ajudar a cumprir esse objetivo.
Obrigado.
Dizemos-lhe o que
obrigado.
Obrigado também pela vossa presença.